Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a diretora da ONG Redes da Maré, Eliana Silva. Eliana Silva, bom dia.
Olá, bom dia a todos e todas que nos ouvem nesse momento.
Eliana, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eliana, eu queria conversar com você sobre mais um importante projeto desenvolvido pelo Redes da Maré. A Celeste, nossa produtora, me passou aqui que você foi uma das idealizadoras e consultoras da pesquisa Construindo Pontes, realizada em conjunto com a organização inglesa People's Palace Projects. Esse estudo, realizado entre os anos de 2018 e 2020, abrangeu 1.411 moradores acima de 18 anos do conjunto de 16 favelas da Maré e debateu os efeitos da violência nessa população. Mas não apenas os danos físicos que esse cenário caótico provoca, mas também como a saúde mental dessa população é afetada, algo que pouca gente se dá conta. Eu gostaria que você começasse, Eliana, falando um pouco sobre como se deu essa pesquisa, como vocês chegaram a esses dados, como se deu essa parceria com essa organização da Inglaterra.
Bom, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui no Faixa Livre e falar um pouco desse projeto, né, de saúde mental, dessa pesquisa especificamente, que a gente levou 30 meses realizando. Na verdade, é um projeto que acontece dentro de uma parceria que a Redes da Maré já tem com o People's Palace Project, que é uma organização que tem sede em Londres, dentro da Universidade Queen Mary, que é uma universidade inglesa. E a gente já realizou antes outros projetos juntos. E essa pesquisa, ela é fruto dessa demanda que a gente vem construindo junto com a parceria com o PPP, de tentar trazer determinados temas que são demandas, né, de trabalho, e a gente conseguir realizar isso em parceria. Então, essa pesquisa, ela foi desenvolvida nessa perspectiva de ter uma organização da sociedade civil como a Rede da Maré, ter a universidade também, porque a gente tem, além dessa universidade inglesa, através do PPP, a UFRJ, né, a Escola de Serviço Social, o Instituto de Psiquiatria também da UFRJ, e também um laboratório, né, um instituto lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na verdade, é uma pesquisa que tem essas parcerias e ela acontece nessa perspectiva de ser realmente uma pesquisa que vai identificar os efeitos da saúde na saúde mental da população a partir desses confrontos e conflitos bélicos que acontecem no conjunto de favelas da Maré. Essa parceria, ela se deu em função desse interesse do PPP de também contribuir nesse processo de entendimento dos efeitos da saúde mental. O PPP é uma organização que trabalha com a questão da cultura e vem cada vez mais tentando entender essa perspectiva de trazer uma reflexão a partir de um dos aspectos que a própria pesquisa trabalhou, que foi a questão da cultura, né? De como é que a gente encontra uma interface entre a questão da saúde, né? Especificamente, a questão da social e a questão cultural. Então, essa parceria, ela já é uma parceria anterior à própria pesquisa Construindo Pontes. A pesquisa, ela aconteceu num processo de contato direto com a população. Foram entrevistados 1.211 moradores e 200 pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, pessoas que estão na cena de uso de crack da Maré. Então, a gente entrevistou mais de 1.400 pessoas. Apesar de serem dois segmentos, né, a gente atingir dois segmentos na pesquisa, as perguntas, elas foram muito próximas, no sentido de entender como é que as pessoas vivenciam essa situação de violência que elas são expostas, e também quais são as resiliências, né, o que as pessoas vêm construindo. E aí o aspecto cultural, ela tem uma relevância grande na pesquisa. Além disso, a gente fez grupos focais, a gente construiu todo um processo também artístico com artistas da Maré, que fizeram parte desse processo de criação artística. Então, a gente tem hoje uma performance, nessa primeira semana de saúde mental, tem uma performance que foi construída a partir das oficinas, né, de imersão desses jovens artistas. A gente tem um painel de azulejos produzido pelas pessoas enfim, são participantes do Espaço Normal, que é o projeto ligado justamente ao acolhimento dessa população de rua. E temos os livros, quatro livros foram produzidos, temos um boletim e temos também um material que a gente fez com infográfico, com resultados da pesquisa. Então, é uma pesquisa bem ampla e é uma pesquisa que atende a essa perspectiva que a Rede da Maré tem de construir conhecimento, de produzir conhecimento para pensar projetos e pensar principalmente na garantia de políticas públicas.
E quais são os efeitos, Eliana, desses conflitos armados no que diz respeito à saúde mental das pessoas? O que os dados levantados por essa pesquisa evidenciaram para vocês?
Bom, os efeitos dos conflitos, né, dos confrontos armados que nós temos ali no conjunto de favelas da Maré, são efeitos relacionados ao contexto de vida, né, à maneira como as pessoas têm que viver ali, né? Então tem um conjunto de situações em que os moradores eles precisam achar alternativas para levar o seu dia a dia, né? Sair para trabalhar, coisas básicas do dia a dia que as pessoas precisam fazer e que muitas vezes tem que interromper, né? Esse cotidiano por conta desses confrontos. Então, tem situações muito práticas do dia a dia, como sair para comprar um pão na padaria, levar o filho na escola, sair para trabalhar, né? O retorno do trabalho também, muitas vezes acontecem confrontos e conflitos armados e as pessoas ficam com medo de voltar, tem que esperar o conflito passar. Então, é uma situação muito peculiar, né, de uma região onde você tem grupos armados, onde você tem uma polícia que não reconhece o direito à segurança pública dos moradores. E aí isso gera toda uma situação de efeitos práticos na vida das pessoas, né, no sentido de que elas precisam alterar o seu direito, muitas vezes, de ir e vir. Então, isso é algo prático ali da vida, do cotidiano, do que seria uma normalidade, né, no direito das pessoas ali. E aí a pesquisa, ela é uma pesquisa que foi justamente entender os efeitos num aspecto que é a saúde mental das pessoas. Então, normalmente, quando se fala de áreas onde você tem confrontos e conflitos armados, se leva muito em consideração o que esses efeitos trazem, e que é importante, inclusive, em relação aos homicídios, né, aos efeitos, no sentido de que muitas pessoas elas são feridas. Então, tem toda uma, digamos assim, uma suspensão de direitos que acontece ali e de violações que acontecem. Então, isso são efeitos desses confrontos e conflitos, mas tem um aspecto que é o aspecto da saúde mental e do quanto as pessoas são afetadas, elas sofrem com esse tipo de situação. E a pesquisa foi justamente olhar para isso. E a gente, por exemplo, uma coisa que a pesquisa identificou é que quase metade da população da Maré já viveu, né, já passou por uma situação de violência. E mais 70% da população, ela já passou por mais de uma vez por algum tipo de situação de violência, de presenciar a situação de violência. Então, é uma pesquisa que mostra, de modo muito direto, os efeitos na vida das pessoas e o que isso traz, em relação à sua perspectiva de saúde mental, né? De qualidade de vida.
Eliana, a área que foi abrangida por esse estudo na Maré é maior do que muitos municípios do nosso país, com um total de 47 mil domicílios, e alguns números que você já citou eu vou destacar aqui. A maioria da população, 63%, teme ser alvejada por arma de fogo. Além disso, 55,6% dos moradores já tiveram parentes próximos feridos ou mortos em tiroteios. Isso mostra que o temor da violência armada na região da Maré, Eliana, faz parte do dia a dia da população. Por que o poder público não se dá conta desse tipo de situação, Eliana? O que nós vemos, dia após dia, é um morticínio cada vez mais intenso dos moradores de favelas no Rio de Janeiro.
De fato, a gente tem um quadro muito assustador em relação ao... quando a gente olha para os números que essa pesquisa traz, né, em relação ao medo das pessoas. Muitas pessoas adoecem, né, o que traz ansiedade, o que traz muitas doenças mentais, assim, e depressão. Então, a gente tem, de fato, uma situação, um contexto em que a falta do direito à segurança pública é um direito que não existe, né? Eu sempre chamo atenção para isso. A gente está falando de uma região onde você tem uma violação de direitos nas questões mais básicas da população. Uma região também, como você chamou a atenção, são 140 mil pessoas, do ponto de vista populacional, é maior que 96,4% dos municípios brasileiros, então é uma cidade, o médio porte, se a gente olhar essa Maré do ponto de vista populacional. E faltam, né, direitos que estejam estabelecidos. O direito à segurança pública é um direito no qual o morador de favela não experimentou isso como numa perspectiva de direito humano. Então isso gera, certamente, e é responsável por parte dessa violência que a gente reconheceu na pesquisa, que a gente identificou. E também uma questão muito séria é a falta de políticas públicas para pensar os efeitos desse contexto. Mas eu diria que anterior aos efeitos disso, tem uma questão que é o reconhecimento de falta de política pública no campo da segurança pública. A gente não tem esse direito estabelecido, isso gera um conjunto de distorções, né, e violações que geram outro problema, que é o adoecimento da população e problemas na saúde mental. E, obviamente, a gente também tem pouco retorno, tem pouca política pública voltada para esse atendimento dessa população.
Agora, quase um terço dos entrevistados, Eliana, 31%, disse ter a saúde mental afetada pela violência. Já 44% daqueles que foram ouvidos na pesquisa relataram ter estado em meio a um tiroteio nos 12 meses anteriores. Ou seja, a violência perpassa a vida de todos de alguma forma e os efeitos psicológicos desse processo são cruéis e intensos. Há algum programa de acompanhamento de saúde mental dos moradores da Maré, Eliana, diante de toda essa barbárie? Os órgãos estaduais e municipais têm dado a devida atenção a esse tema?
Bem, de fato a gente tem uma escala significativa e uma demanda grande por serviços públicos voltados para essa questão da saúde mental. Nós temos na Maré alguns serviços nesse sentido, eles são poucos ainda para demanda, a gente ainda não tem também um sistema, né, de atendimento nesse sentido de ter um acompanhamento permanente, já que é uma área que demanda políticas públicas mais arrojadas para a saúde mental. Mas a gente, por exemplo, a Rede da Maré tem um programa em que ela faz, ela trabalha com a população de rua, né, as pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. E dentro dessa perspectiva de acolhimento dessa população e busca de alternativas para trabalhar com essa população, a gente estabelece algumas parcerias, né, com o próprio município do Rio para estar fazendo atendimento dessa população. A gente tem um atendimento, e na pandemia isso ficou muito claro, de uma demanda muito grande por atendimento psicológico, né, e psiquiátrico. A gente inclusive estabeleceu na pandemia, a partir da campanha Maré de Não Coronavírus, parceria com telemedicina, com o SAS Brasil, justamente para tentar atender uma parcela da população que pelo efeito da pandemia, também demandava atendimento psicológico. Então, a gente ainda não tem, obviamente, na demanda que nós temos, na necessidade que nós temos, e pensando nessa perspectiva de escala da Maré em relação à sua população, né, um município que tem, a gente pode dizer, né, que é um que tem escala de município, né, uma população de 140 mil pessoas, a gente precisa de políticas públicas para essa escala de uma cidade de médio porte. Isso a gente ainda não tem.
Muita gente costuma dizer, Eliana, que essas pessoas que vivem em favelas acabam se acostumando com esse cenário de violência diária. Só que isso está longe de ser verdade, porque 75,5% dos moradores apontam a violência como o principal fator negativo de se morar no conjunto de favelas. Quando essa população terá alguma chance de ter dignidade, Eliana? De sair de casa sem a preocupação de ser atingido por uma bala de fuzil? Como entregar cidadania para essas pessoas, Eliana?
De modo algum, os moradores de favelas, de uma maneira geral, as pessoas, elas naturalizam essa violência ou elas acreditam que essa violência é parte da vida delas ali, de uma maneira natural, né? Como se você tem a favela e você tem essa violência que caracteriza o cotidiano por falta de políticas públicas. Chega a ser perverso pensar isso, né? Pensar que as pessoas naturalizam violações, violências. Na realidade, eu entendo que a população de favela e de periferia, de modo geral, tem que buscar alternativas de sobrevivência a uma realidade onde o Estado deveria estar provendo determinadas demandas, determinados direitos. Então, mais do que naturalizar, é você ter que pensar em formas de sobreviver e criar resiliências em situações que você se sente completamente abandonado por quem deveria prover direitos, né? Então, os moradores de favela, na realidade, buscam alternativas para conseguir se manter, né, vivo muitas vezes, tem que criar alternativas muitas vezes para garantir o seu sustento e num contexto em que muitas vezes a vida é suspensa, o cotidiano é suspenso, por exemplo, no momento que tem esses confrontos. Então, não existe nenhuma naturalização da violência, ao contrário, o que existe é uma situação em que as pessoas se sentem acuadas, muitas vezes sem alternativas, alternativas básicas para garantir ali o seu direito. Então, mas assim, no caso da Maré e de outras favelas, a gente percebe que há busca por alternativas, né? Existe esperança e organização, existe potência para buscar formas de criar, produzir conhecimento. Acho que a pesquisa ela mostra muito isso também, que as pessoas, apesar do conflito, existe toda uma resiliência muito clara de busca de sobrevivência, alternativas e formas de minimamente ver as pessoas reconhecidas naquele direito mais básico. Se a gente pensar em termos da cidade do Rio de Janeiro, a gente claramente vê uma diferenciação de tratamento em relação a outras partes da cidade. Isso, sem dúvida, é algo que também é responsável por parte dessa situação em que os moradores de favela, historicamente, têm que conviver, né? Os moradores têm que conviver com essa ausência de uma política pública, por exemplo, que reconheça os moradores fora do âmbito das redes ilícitas, dos grupos armados. Existe uma confusão em relação a isso, a que os moradores eles não são cúmplices de atividades ilícitas e criminosas. Ao contrário, falta de fato uma atuação republicana do Estado para se fazer uma separação entre quem é morador e o direito que esse morador tem de sobreviver e de viver na região onde mora.
Eu queria encerrar te questionando, Eliana, sobre a sensação que vocês do Redes da Maré têm ao divulgar esses dados assustadores ano após ano nos diferentes trabalhos, pesquisas que vocês realizam e perceberem que a mudança se dá, na maioria absoluta das vezes, para pior. Há um sentimento de desânimo, a ideia de que vocês estão só enxugando gelo com sangue, já que o poder público não age para impedir que essa barbárie siga se reproduzindo.
De fato, as mudanças elas são bem lentas, né? Mas a sensação que a gente tem não é de que a gente está enxugando gelo, ao contrário. A gente acha que o trabalho que a gente faz, apesar de ser um trabalho difícil, desafiador, né? Você produzir conhecimento para pensar projetos, incidência em política pública, não é uma coisa simples, principalmente nas favelas e periferias brasileiras. Mas a gente faz um trabalho que o sentido dele está justamente nesse desafio de fazer, trazer esse conhecimento, e a gente vem produzindo ao longo do tempo bastante conhecimento sobre esses confrontos, como eles acontecem, quais são os direitos que eles interrompem. Existe toda uma intenção, uma intencionalidade nesse processo que é desvelar para a sociedade de uma maneira geral. A razão, né? As razões em torno dessas violações e, ao mesmo tempo, pensar alternativas. Eu entendo que a gente vem construindo ao longo do tempo alternativas de enfrentamento. Em alguns aspectos do campo da justiça, a gente vem avançando no reconhecimento desse direito da população. Existe um problema que a sociedade, o que a Maré vive, os moradores da Maré vivem, os moradores da favela, de uma maneira geral, vivem no Rio de Janeiro. É um problema de toda a sociedade, de toda a cidade. A gente não vai resolver só envolvendo o morador da favela. É preciso trazer a sociedade como um todo para olhar para esses números, para olhar para os efeitos desse processo. A sensação que a gente tem é que o nosso trabalho ele é desafiador, mas ele é fundamental, né, para garantir minimamente essa ideia de uma isonomia na cidade em relação a direitos. Então, é difícil, mas longe de ser algo que nos desanima produzir, né? A gente fica muito contente de poder dar retorno, né? E mostrar essa potência que a favela tem.
Eliana Silva, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço.
Eu que agradeço de participar do programa Faixa Livre e eu convido todas as pessoas a irem ao site redesdamaré.org.br para conhecer o trabalho que a gente faz. E também olhar toda a descrição da pesquisa, os livros que nós produzimos, as peças artísticas. E muito obrigada aí por poder partilhar com vocês um pouco desse conhecimento que a gente vem construindo aqui na Maré.
Conversamos aqui com a diretora da ONG Redes da Maré, Eliana Silva. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!